Boa tarde, Oswaldo. É uma oportunidade que nós estamos ofertando aí à população, a quem eu já aproveito para cumprimentar a todos os ouvintes, né? E também a doutora Cláudia, que está aqui, o Navarro. E nós abrimos, né, um novo PSS para contratação aí de enfermeiras, né, pedreiros e também professores, Cláudia?
Técnico
de enfermagem e vigia, né? Até mesmo para atender essa demanda que surgiu aí com essas movimentações das escolas aí, né? Desses fake news que estão se espalhando pelo país inteiro. A gente tem acompanhado nas TVs, nos jornais, todos os municípios se mobilizando nesse sentido, né? Então, estamos chamando aí os interessados que queiram se inscrever. A partir de hoje já está inscrevendo ali no site da prefeitura.
Bom, doutora Cláudia, os detalhes de quem pode, quem não pode, quantas pessoas que vão serem contratadas, enfim, os detalhes desse edital. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, prefeito. E uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer usar o microfone da rádio, né, para prestar informação para a população. Oswaldo, a respeito desse processo seletivo, é o seguinte: ele é, então, para enfermeiro, né, enfermagem, uma vaga de enfermeiro mais cadastro de reserva, a princípio, técnico de enfermagem seriam 3 vagas mais cadastro de reserva, 10 vagas para vigia mais cadastro de reserva e 3 vagas para pedreiro mais cadastro de reserva. A gente acredita que, de início, será uma oportunidade aí para umas 30 pessoas, né? Então, são 30 novas possibilidades de emprego. A inscrição iniciou ontem e ela encerra dia 27 de abril, às 16 horas.
E o salário, aí já tem até o salário também, né?
Sim, tem o salário de cada cargo, né? Para enfermeiro seria...
O duro do enfermeiro não dá para falar, né? Porque daqui uns dias foi assinado
piso,
na terça-feira, né?
Enfermeiro, por enquanto, seria R$ 3.587,23, mais vale alimentação, mais a insalubridade. Técnico de enfermagem, R$ 1.788,10, mais vale alimentação e insalubridade. Pedreiro, R$ 2.648,25, mais vale alimentação. E vigia, R$ 1.620,73, mais vale alimentação.
Agora, prefeito, essa situação do pedreiro, que a gente chama atenção, é que a dificuldade de pedreiro hoje é muito grande, devido à demanda. E, de repente, o salário também não compensava. Agora, com esse salário de R$ 2.500 e pouco mais, os R$ 500 e pouco de vale alimentação, R$ 3.000 já é um salário até que razoável para que o cidadão, porque ele vai ter o 13º, férias, aquela coisa toda, né?
Isso. E é uma garantia de serviço aí, né? Pelo menos durante o prazo em que durar o PSS, da pessoa estar colocada, né? Quando ele está no mercado de trabalho, às vezes consegue pegar apenas alguns bicos, alguns serviços pequenos. Nesse caso aqui, ele teria aí uma demanda aí, pelo menos no período do PSS.
É porque muita gente...
Hoje está mais atraente, Oswaldo.
Muita gente fala, mas por que PSS e não concurso público?
O concurso foi enviado para a Câmara Municipal, projeto de lei autorizativo, né? Estamos no aguardo aí do retorno dessa lei da Câmara Municipal, para nós então começarmos os procedimentos de contratação da empresa que vai executar o concurso. E a gente acredita que no segundo semestre, né, estará sendo realizado esse concurso público, com previsão aí de 140 vagas aproximadamente.
É mesmo, porque foi para a segunda, primeira sessão, terça, quarta, hoje que é a última sessão, né?
A última sessão.
Isso aí, né? Uhum. Para liberar, né?
Correto.
Mas esse PSS é importante para quem quer de imediato, né, prefeito?
Correto, esse já é uma garantia, né, de colocação, a pessoa que se classificar dentro das vagas, já é uma garantia, como disse a Cláudia, serão próximo de 30 vagas aí ofertadas, né? Também é um atrativo, porque nós conseguimos melhorar o salário base desses servidores no mês de novembro passado.
Agora, doutora, o pessoal da Gama, onde faz a inscrição? É só pela internet?
A inscrição, sim. Faz a inscrição pela internet, no site, e a documentação ela tem que ser feita via protocolo na prefeitura. Então, ela faz a inscrição até o dia 27 e leva essa documentação até o dia 27, às 16 horas. A documentação tem que ser entregue em um envelope lacrado, com cópia de documento pessoal, comprovante de residência, dos títulos e experiência. Então, a escolaridade, a graduação, a especialização, se for o caso.
É... Mas aí nesse aí não tem, praticamente não tem nesse aí. Acho que é só de enfermeiro mesmo e técnico de enfermagem, né? Para pedreiro, essas coisas já não...
Pedreiro é até a quarta série, né? Primária.
Quarta série.
E aí, se ele tiver o completo, também tem pontuação.
Ah, tem pontuação aí, também
tem
no
pontuação,
completo, né?
Tem. E a experiência, né?
Ah, tá. A experiência, carteira de profissional já mostra, né?
Carteira.
Sim.
Agora, a prefeita, a gente sempre bate na tecla esse negócio de internet, porque tem muita gente que não tem a mínima condição de entrar, né? A pessoa sabe usar o celular, ver lá as fotos, aquela coisa toda. Não há possibilidade sempre de quando se fazer uma coisa, deixar uma pessoa encarregada ali para fazer na prefeitura, deixar à disposição de quem não tem conhecimento algum para chegar ali e fazer a inscrição.
Normalmente eles vêm, Oswaldo. Né? Normalmente eles vêm na prefeitura pedir orientações, eles comparecem ao RH.
Seria uma forma de orientar
as pessoas,
para
poder obter essas informações. É. Mas hoje está muito acessível. Só para você ter uma ideia, no ano passado nós fizemos um PSS,
sim,
deu aproximadamente 2.400 inscritos. Né? Então as pessoas estão tendo acesso hoje às redes sociais.
É porque, na verdade, conseguindo... fica na dependência dos outros, né?
É
dependendo
isso.
De neto, de sobrinho, de parente.
Uhum.
Quando você tem um órgão oficial, olha, você pode fazer aqui, eu acho que seria viável.
Eles,
né,
acabam buscando essa ajuda.
Buscam informação.
Buscam.
Mas quando você já deixa detalhado, já é praticamente um ponto importante.
Podem comparecer no RH, né, ali com o Júnior e a equipe do RH, o Paçoca, a Elisandra, a Larissa, o Donizete, o Valdir, né, e a Sabrina, que eles orientam como é que você pode fazer se você tiver alguma dificuldade de acesso.
Outra coisa, a segurança também, não é segurança armada, né, doutor? Porque acho que não pode, né?
Não, é vigia, né?
É só vigia,
nosso,
né?
No caso, é vigia.
Apesar que nós temos dentro da nossa Constituição a Guarda Municipal, que ela continua ainda adormecida e dificilmente vai sair dali, né?
Eu acredito que, no momento, não é interessante, Oswaldo.
Eu já andei... Desde 1988,
andei consultando alguns municípios que têm, né, e os desafios para instalação são grandes, né? As exigências da Polícia Federal também.
É, porque na verdade, hoje se a gente for colocar uma guarda armada aí, é muita burocracia, né? Vamos falar bem a verdade.
Correto.
Apesar de que ela está constante na Constituição do município, mas até você formar aquela coisa toda, e era mais uma moderação para o município também, é verdade também isso, né?
Oswaldo, implica muitos fatores, né? A formação adequada. Quando eu trabalhava na Caixa Econômica, nós temos lá os vigilantes, né? Era preciso fazer reciclagem continuadamente, ano a ano. Polícia Federal vinha e fazia vistoria mensal nas dependências da Caixa. Então, é uma situação para você instalar. Tem que ter uma estrutura muito bem apropriada, adequada, para poder receber esses guardas municipais.
A previsão de quando que esse pessoal já começa a trabalhar?
Dia 4 de maio já.
Da
a convocação já é dia 4 de maio.
Dia 4 de maio é a convocação, né?
Sim, para começar imediatamente.
É para começar imediatamente, até para ontem.
Assim, né? Imediatamente. Oswaldo, só para anunciar aqui... acabaram de me falar, quem tiver dificuldade em fazer a inscrição via internet, para procurar o Guilherme no Cine.
Ah, também.
É isso.
E daí ele ajuda a fazer essa inscrição.
O Cine fica ali do lado da Praça Brasil do Japão, né? Então podem procurar lá o Guilherme, que ele contribui nessa.
É, porque na verdade é que às vezes as pessoas vêm e até vêm e perguntam como é que faz para fazer. É, porque até você abrir aquela coisa toda, a documentação, o que é documento? E aí chega lá, falta documento, é um problema muito sério isso, né?
E a pessoa às vezes acha que habilitou a inscrição e faltou uma etapa, ele já fica sem poder
se classificar.
E a gente vê isso com gente que já tem conhecimento, imagino que não tem, né?
Correto.
Imagino que não tem, e com certeza isso aí já dia 4, mesmo porque nós temos alguns pontos importantes aí, principalmente para vigia nesse momento agora. Porque apesar que tudo, que tem esse barulho todo aí, foi tranquilo o dia hoje, né, prefeito?
Foi bem tranquilo, bem tranquilo. Nós estivemos conversando com o delegado Michel, com o comandante Tenente Garcia, da segunda companhia da Polícia Militar, e ele nos adiantou que hoje seria disponibilizado um contingente de 20 soldados para poder patrulhar a cidade, né? Então, está transcorrendo tudo normalmente, né? E em segurança.
E o pessoal está aqui, os vigilantes, que essa reciclagem é cada 2 anos, o pessoal de segurança está dizendo aí, né? Cada 2 anos tem reciclagem.
Reciclagem.
De vigia e segurança, e é importante isso.
Mas as vistorias são mensais ali na...
Bom, além disso, que tem algum que precisa de prova de título aí ou não? Não, né?
Não, nenhum.
Nenhum, né?
Não.
Mais algum detalhe disso aí,
Hoje está encerrando também o PSS de professor.
Ah,
então,
tá.
4h30, né? 16h30 é o horário limite para entrega de documentos.
Tivemos alguma inscrição ou não?
Tivemos.
Tivemos, né?
Tivemos. Sempre tem bastante procura, né? Esse mesmo, esse novo, por exemplo, iniciou ontem. Hoje a gente já tem 280 inscritos.
É porque a situação hoje de emprego não está fácil também, né?
É difícil.
Verdade.
E é aquilo que a gente está dizendo aqui, são vários aqui, que já está falando aqui de pedreiro. E hoje o pedreiro hoje também tem que ter uma segurança, né?
Aham. Uhum.
A segurança hoje é tudo, né? E hoje a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você tendo um emprego já garantido no final do mês, aquilo que vai cair na tua conta é outra conversa, né?
E uma instituição como a prefeitura, Oswaldo, ela fornece EPI, né, que é os equipamentos de proteção e segurança, tá? E aí a pessoa não é só a questão da estabilidade, né, a questão da garantia do prazo de serviço, de trabalho, mas também essa questão da segurança de equipamentos, onde muitas vezes num contrato particular para uma construção residencial, por exemplo, não é ofertado esses equipamentos, né?
Porque na verdade nós estamos com dos professores, ele fecha agora também a homologação do resultado, sai agora já dia 31, né?
Já.
Já.
É rapidinho,
também,
né?
Também é imediato.
É imediato também.
Quantas vagas são, Cláudia?
Nós estamos precisando de 12 no momento.
12. Uhum.
12.
Então,
no momento.
Somadas as 30 que são do outro PSS, seriam 42 pessoas aí colocadas, sabe, né? No mercado de trabalho.
E com isso também, né? Vamos falar bem a verdade também, o município precisa ir à frente, né? Mesmo porque nós estamos com uma defasagem grande em todos os setores, né? Mesmo quanto tempo que não temos aí vamos dizer assim, um concurso público mesmo?
Dezembro de 2017, o último.
Então, é tempo, né?
Já vai para 6 anos.
Hoje, uhum. funcionários hoje vão ter que 1.100, 1.200, prefeito?
1.100 servidores, fora o SAAI, né?
Uhum.
Mas assim, Oswaldo, nós tivemos uma rotatividade porque nós tivemos concursos nas prefeituras ao redor, né? Onde muitos profissionais deram baixa. Até porque eram de fora. Tinha professores aqui que eram de Cornélio e foram embora para lá porque foram chamados no concurso de professores de lá, né? Então, muitos professores que vieram de lá agora retornaram para suas cidades e aí nós tivemos essas baixas.
E mesmo porque também, eu vou dizer, de motorista mesmo, tivemos muitas baixas, né?
Tivemos.
Do último que tivemos aí, até onde eu acompanhei, até os... A vaga 55, 56 ainda estava sendo chamada.
Ainda estava sendo chamada.
E eu acho que hoje já não tem mais, né?
Não tem mais nenhum para ser chamado.
Não tem,
não tem mais nenhum para convocar, você ter uma ideia. Você vê como é que é a situação. Então tem que fazer mesmo, realmente. Agora, além disso, prefeito, nós estamos aí com essa situação do novo sistema da prefeitura. O IPTU passou para o dia 15.
Passou para o dia 15 de junho.
Saiu agora aí segunda-feira essa dentro do diário do município. O que é que está acontecendo, prefeito, nesse sentido? Tá difícil de chegar a esse sistema aí?
A empresa que fornece para nós o sistema se chama Publis. E o sistema é beta. A beta é aquela que criou o sistema. E eles estão passando por uma atualização de versão, Oswaldo. Né? A nova atualização de versão está sendo feita para contemplar a questão da tributação. Como nós vamos ter aqui a implantação da planta genérica de valor, então foi necessário fazer uma mudança no layout do sistema para receber os dados que a DRZ, a empresa que está fazendo o georreferenciamento do município, então para receber as informações... Foi feito um ajuste, uma mudança no layout do programa que é fornecido pela beta, né? através da Publis. E com isso nós resolvemos adiar, né, para prorrogar o prazo de início de pagamento para o dia 15 de junho, mas se o cidadão quiser pagar, ele consegue entrar no site da prefeitura, no sistema, imprimir o boleto e pagar. Ou então ele pode ir lá no departamento de arrecadação do município, eles imprimem o boleto e a pessoa já consegue pagar, né, o seu IPTU já de 2023.
É, porque isso também atrasa também as coisas do município, né, prefeito? Vamos dizer bem a verdade. É, nós já tivemos um problema ano passado, né, com essa empresa, e agora também de novo.
O problema no ano passado foi o início da implantação. Dessa feita, nós contratamos a DRZ para fazer o georreferenciamento, mudando a planta genérica de valor. Então, foi preciso atualizar para que os dois sistemas se comuniquem. Né? O novo sistema da planta genérica de valor, Oswaldo, ele vai permitir muitas funcionalidades, como emissão de certidão, emissão de relatórios, que até então no sistema da Beta não era possível. Né? Então essa adequação foi necessária, até como uma exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que esteve aqui em 2019, né, e fez essa exigência, mas a gestão anterior não fez a contratação de uma empresa para fazer o georreferenciamento, e nós então, no ano passado, disparamos a licitação ganhando a DRZ. E aí ela está já apresentando relatórios, né, e nós tivemos reuniões conjuntas, DRZ e Publis, para que essas adequações fossem feitas. Então, o ano passado, implantação do sistema. Hoje é a mudança do layout do sistema para adequar.
E não tem nada a ver com entrega de carnê, gente. Os carnês estão prontos para ser entregue, né?
Não, eles vão começar a ser entregues em junho, né?
Quer dizer, a preparação deles.
Isso, né? Já está disparada a empresa que vai confeccionar os carnês. Mas eles vão ser entregues só em junho para dar tempo de fazer essa mudança.
É porque, na verdade, se a gente for contar, nós não vai terminar de pagar no ano que vem, o IPTU desse ano.
É, ele foi prorrogado para pagamento até o dia 15 de janeiro de 2024.
Ele entra em 2024, né?
É, parte dele, né, ele vai possibilitar pagamentos dia 15 de junho, 17 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 16 de novembro, 15 de dezembro e 15 de janeiro, o último pagamento, a última parcela.
Praticamente o mesmo ano passado, né?
É, 8 parcelas.
É o mesmo ano passado, começou mesmo, também em 15 de junho, né?
Começou.
Começou em 15 de junho, acho que a última vez que começou em abril foi em 2019, 2020, não falo a memória.
O 2020 já foi adiado por conta da pandemia.
Ah, é?
É, teve
em 2019, então, que começava em abril, né? E aí seguia 19. Até novembro, né?
É isso.
E até novembro. Agora nós temos aquele aumento dos 10%, né, prefeito, que já foi colocado.
Isso, 10%.
É, e já passou pela Câmara. Agora, diante de tudo isso aí, prefeito, o que é que dá para falar se a arrecadação do IPTU aí, a situação do município hoje, nós estamos vivenciando alguns instantes aí de preocupação a nível de economia.
Certo.
O que é que dá para se falar para o amanhã? Se é que dá para a gente pensar
alguma coisa. O IPTU, Oswaldo, é um imposto que normalmente a pretensão, a atribuição do IPTU seria a manutenção do asfalto, né, das galerias, investimento na infraestrutura viária do município, certo? É, em 2019 nós tivemos uma arrecadação de 1.300.000 aproximadamente, em 2020 caiu para 1.169.000. 2021 nós conseguimos elevar para 1.5 milhão e agora em 2022 R$2.800.000 de arrecadação do IPTU. Né? É, o Tribunal de Contas vê com preocupação, né, a arrecadação do IPTU no município, porque se nós compararmos a arrecadação de 2021, 1.5 milhão, é o que o município de Santa Mariana arrecada lá, certo? A mesma importância. E nós aqui temos 30 mil habitantes, 31 mil, lá em Santa Mariana são 13 mil habitantes. Então veja que a mesma arrecadação, né, para uma cidade de praticamente um terço da cidade de Bandeirantes. É, investir, manter asfalto, né, essa arrecadação não é suficiente. Então, foi preciso fazer um trabalho, nós já fizemos, conseguimos uma evolução, certo? Mas é obrigatório essa atualização da planta genérica do município, para fazer frente a esses desafios. É claro que nós não vamos fazer uma implantação já radical tão logo termine o trabalho da planta genérica de valor. Vamos fazer gradualmente, né, ano a ano, uma recomposição desse IPTU.
Oswaldo. Mesmo porque o cidadão não aguentaria também, né, prefeito? Vamos dizer bem a verdade. Se for chegar e levar aquilo que é para si mesmo, nos dias de hoje não tem. Aí também nós temos aí a perspectiva do ano que vem, da situação da LDO, que a gente está vendo aí, que foi apresentada na Câmara. O que é que o senhor destaca? Nós tivemos um aumento substancial aí, né, prefeito? Em alguns pontos.
Aumento...
Em termos de arrecadação também de gasto.
Sim, sim. Nós tivemos uma arrecadação, mas se você considerar, isso é as transferências correntes que a União faz para o município, né? Aumento da arrecadação municipal mesmo, né, não foi na mesma proporção, mas nós tivemos uma melhora na arrecadação municipal. O município tem que fazer investimentos, Oswaldo, e tem que fazer os gastos também, são proporcionais a isso, né? São investimentos nas melhorias dos prédios públicos, né? Nós fomos muito cobrados hoje para gerar vagas nos CMEIs, né? E para a gente fazer frente a tudo isso, precisa ou do recurso federal, estadual, ou então que a arrecadação municipal melhore. E mesmo que venham os recursos federais e estaduais, Oswaldo, você sabe que o município sempre tem a contrapartida, que é a parte que o município tem que colocar no projeto, né, para fazer frente aos recursos que está recebendo do governo federal. Então, para isso, precisa ter uma melhora na arrecadação, né? Nós temos muitas formas de melhorar a arrecadação, estaremos contratando nesse próximo concurso um auditor fiscal, né, o que já vai melhorar sensivelmente a nossa arrecadação com o ITR, certo? Nós temos uma melhoria prevista no ISS, por conta aí dos empreendimentos que estão surgindo, loteamentos para construção habitacional que estão surgindo, e também a chegada aí do parque industrial que pretende... Hoje estivemos conversando com uma empresa, né? Então nós pretendemos aí alavancar a chegada de empreendimentos empresariais que possam também melhorar a nossa arrecadação com o ISS, com o ITBI, né? E isso tem crescido um trabalho que a gente tem feito nos últimos 2 anos.
É, mesmo porque na LDO contempla algumas coisas, porque às vezes a gente fala... Eu até sempre digo assim, que a LDO é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas muda algumas coisinhas, né, prefeito? Principalmente de um ano para o outro, tem algumas coisas que tem que se mudar, né?
Muda. Nós tivemos uma mudança aí na estrutura administrativa do município, o que já promoveu uma mudança automática na LDO, né, e na LOA, que vai vir aí no mês de agosto, tá? E também, Oswaldo, nós percebemos que havia esse Ctrl-C, Ctrl-V, mas nós colocamos ali agora pessoas que são qualificadas, oriundos do curso de Direito, né, advogados, e que conseguiram perceber essa necessidade dessa mudança da LDO. Então, esse ano de 2022, nós já conseguimos fazer uma mudança sensível na LDO e na LOA, né? E vamos cada vez mais aprimorando os nossos mecanismos aí, que é a LDO, a LOA e o PPA. O ano que vem estaremos preparando o PPA para os próximos 4 anos.
É, porque eu estava vendo aqui, prefeito, a gente cai assim, entra num ritmo aqui, se a gente for colocar na receita corrente, e vendo, dando uma olhada aqui, porque a LOA vai vir diferente, mas a gente vê um aumento substancial, né? Uhum. Você sai de 92 para 102, praticamente 10 milhões.
Foi a nossa arrecadação, transferências correntes que melhorou. Nós tivemos um acréscimo aí de pouco mais de 10 milhões de reais nas transferências constitucionais, Oswaldo.
É, e a gente até começa a imaginar de que isso tudo aqui é só os números de agora, porque, na verdade, ele se torna até fictício, né, vamos dizer assim, porque, na realidade, ela é outra parte da Lua, né? E também na hora da arrecadação e também do gasto, né?
Os números refletem...
Devido à inflação.
Os números refletem também, Oswaldo, uma demanda represada. Nós tivemos uma pandemia que durou 2 anos, 2020, 2021... E isso reprimiu o consumo. Muitas pessoas, nós tivemos o lockdown, nós tivemos aí também as pessoas ficando mais em casa, consumindo menos. E quando se abriu de novo, né, o retorno aí da pandemia, as pessoas foram para o consumo e isso fez com que a arrecadação federal e os repasses constitucionais aumentassem nessa proporção que você viu aí. Nós tínhamos naturalmente, Oswaldo, um incremento da arrecadação da ordem assim, de 5 milhões de um ano para o outro nessas transferências constitucionais. Esse ano de 2022 foi atípico. Né? Foi atípico por conta dessa demanda reprimida.
Esse aquecimento, né?
O ano de 2022 foi um aquecimento pelo retorno ao consumo. Né? As pessoas puderam voltar aí também para eventos, para as lanchonetes, restaurantes, viagens.
A gente vê no papel, prefeito, a gente vê que a receita de capital do município de um ano para o outro, daqui para o ano que vem, ela quase chega a dobrar, ou mais que dobra. Mas ainda nós temos aqui 63% de 29%, mas não fechou-se o ano de 2023 ainda. Né?
Esse ano, essa receita de capital, Oswaldo, são as transferências de recursos de convênios, né, recursos de emendas parlamentares. Isso demonstra o quanto nossa gestão esteve aberta receber recursos, né, emendas e também de convênios junto ao governo federal, junto aos nossos deputados aí, senadores, né, estiveram mandando recursos para nós. Então, esse valor que você vê aí é essa abertura que nós tivemos aqui no município.
Se a gente for colocar isso aí, se a gente vê 2022 para 2023, já subiu assustadoramente. Depois você passa para 2024 também. Mas aí você coloca que 2022 não está fechado também ainda, porque nós
2023,
estamos ainda...
eu não diria que vai ser na mesma proporção, Oswaldo. Até por conta de o que nós tivermos que receber agora vai ser oriundo dos deputados que estavam em 2022, sim, certo? Os deputados que chegaram agora e houve uma mudança considerável no quadro de deputados ali a nível federal e estadual... esses vão poder comprometer os recursos das suas emendas para 2024, né? Então, esse primeiro ano de política, eu não vejo assim uma possibilidade de chegar a muitos recursos, até porque esses deputados ainda não têm recursos para distribuir.
Mas há uma disparidade grande de 2022, 2023 para 2024.
Né? Para 2024, vai haver sim. Ela vai ser...
Mesmo porque 2022 não está fechado ainda, porque nós temos ainda o trimestre.
E está atrasado, fechado, né, Oswaldo? Está atrasado. Normalmente, os deputados começam a distribuir as suas emendas ali para o mês de janeiro e fevereiro.
Eu digo o município mesmo também, não está fechado 2022 ainda, né? O município não fechou ainda o total do ano 2022.
Já está fechado, já. Dia 31 de março foi necessário.
Foi 31 agora.
31 de março.
31 agora.
Já está fechado, já.
Já fechou, né?
Correto.
Ah, tá. Uhum. Havia aquelas perspectivas, porque ainda nós estamos com o ano 2022 ainda não tinha sido fechado, praticamente o mês passado.
Uhum.
E agora a expectativa para 2023, que estão ainda, vamos dizer, no quarto mês.
O governo federal também, Oswaldo, ele retardou, né, os repasses. No final do ano, nós tínhamos recursos para receber, estamos ainda com problema na escola de Santa Terezinha, o município está utilizando recursos próprios para pagar, não houve repasses do governo federal, apenas uma parcela de 480 mil, mas são ali praticamente ainda 3 milhões e 900 ainda que o governo federal tem que passar para nós, tá? E o município está usando recursos próprios, né? Uma economia que nós fizemos e que estamos podendo bancar isso. Outro convênio federal que também não está havendo repasse é o asfalto da Zona Norte. É o município quem está garantindo com recursos próprios, né? Esse pagamento, foram mais de 1.100.000 reais que nós pagamos ali do asfalto da Zona Norte com recursos próprios. Tá? Então, o governo federal deve começar a repassar para o começo do próximo mês de maio, esses recursos ainda estarão chegando.
Agora, prefeito, nós estamos aí vivenciando, porque de repente também destacar aqui que nós temos aí essa situação de IPTU, a situação de tal, mas nós temos uma arrecadação que foi boa até, vamos dizer assim, em termos estadual, do IPVA, aquela coisa toda, né?
IPVA também deu uma...
Foi uma boa surpresa o IPVA esse ano aqui, né?
Isso demonstra o acesso a a aquisição de veículos que a população está tendo, né, Oswaldo? Hoje as facilidades, financiamentos, acesso a crédito está permitindo com que as pessoas tenham carro. E um detalhe, Oswaldo, pela falta de veículos novos, a demanda e o valor dos carros usados subiu. Então, houve uma valorização dos carros seminovos e usados aí, né? O que fez com que o IPVA tivesse um incremento também. Não aumentou a alíquota, mas como aumentou o valor de avaliação do veículo por conta dessa valorização, por falta dos veículos novos, o IPVA deu uma incrementada.
Consequentemente, o município, então, entra né, quer dizer, sobra um pouco mais, né? Apesar de que o fumo sempre vai sobrando para o município.
Ainda não faz frente, Oswaldo, às demandas, porque nós também tivemos aí uma reposição salarial. Só uma folha de pagamento hoje, ela chega próximo, com os encargos, próximo de 5 milhões de reais mês. Né? Então, se você pegar a arrecadação municipal, ela pagaria em torno de 2,5 folhas de todos os tributos municipais, ISS, ITBI, ITR, né, e o IPTU.
O senhor falou sobre salário. Como é que está aquela situação dos professores? Já chegou um denominador, prefeito? Ou não deu para chegar ainda?
Não, ainda no STF não definiu, né? Tem uma demanda que está no STF, eles estão definindo últimos detalhes, e eu acredito que, a exemplo dessa questão dos enfermeiros que você acabou de citar anteriormente, Oswaldo, essa questão dos professores também, nos próximos dias, deverá ter uma definição sobre o piso salarial dos professores.
É mesmo, porque há uma perspectiva grande dos professores nesse sentido, né?
Nós estamos nos preparando para isso, Oswaldo. Já fizemos ali, inclusive ontem, a doutora Cláudia, né, estava lá na contabilidade fazendo um estudo de impacto financeiro, correto, Cláudia?
Correto. O município vem fazendo projeções, né? A gente aguarda uma definição, mas em paralelo a isso, a gente tem feito um estudo de impacto, né, para ver a possibilidade, qual é a realidade, na realidade do município, né, o que a gente vai conseguir fazer pelos professores.
Agora, essa realidade está muito longe daquilo que o município hoje já paga, prefeito? Não entender do senhor, não?
Não,
pagamos hoje, para aquilo que pode ser pago com o piso do governo.
Nós devemos ter um avanço. Eu acredito que esse ano ainda nós vamos ter um avanço, Oswaldo, né, para diminuir essa diferença aí, certo? Mas nós demos uma melhorada muito boa, porque no final do ano, no ano passado nós demos, somando todas as reposições que nós fizemos, em torno de 21% nós demos de reposição para a classe de professores.
Hoje o piso nosso aqui, para o preço 40 horas hoje...
3.500 aproximadamente, deu de 40 horas, né?
Isso.
Aproximadamente 3.500.
Não vai ficar muito, muito longe, né, daquilo que é o piso hoje, daquilo que o município paga, ou não?
A gente espera que não, que a diferença não seja tão grande.
Daquilo que foi apresentado, já tem um esboço ou não, doutora?
Não consigo ainda. A gente tem que finalizar os estudos.
É porque...
Mas a diferença não vai ser tão grande, não.
Não vai ser tão grande,
não.
Né? É mesmo porque o piso salarial a nível federal, né, foi colocado e... De repente, não tem como fugir dele, né? Vamos dizer que é verdade. Eu acho que
correto.
É igual isso dos enfermeiros aí. Agora, passando nisso, prefeito, a gente sabe que nós tivemos aí uma comissão de vereadores, até de madrugada na Santa Casa,
né,
acompanhando ali a movimentação. E é que dá para se fazer nessa situação aí, prefeito? Nós estamos vendo que se esse piso salarial realmente aí dos enfermeiros, que eu acredito que já foi aprovado pelo presidente, volta para a Câmara agora e vem, como é que vai ser a situação aí?
Oswaldo, são muitas informações. Nós estivemos acompanhando, um deputado sugeriu uma fonte de financiamento dessa elevação do piso, certo? Que contemplaria, nesse caso, as Santas Casas, não atenderia os hospitais particulares, ok? Então, eu vejo assim, Oswaldo, como um direito, né, a classe de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né, tem um direito, todas as categorias brigam por uma melhoria, um reconhecimento, uma valorização do seu trabalho, né? Mas, assim, eu vejo com preocupação no âmbito dos hospitais particulares e clínicas, né? De que isso se transforme, correto, de que isso se transforme, Oswaldo, numa prestação de serviço aquém do desejado, sabe? Eu teria dispensas, não sei se você se lembra, no ano passado, quando houve essa fala da aprovação do piso da categoria de enfermagem, o Hospital de Araponga sinalizou em dispensar, né, uma centena de profissionais da área. E isso diminui a qualidade da prestação de serviço.
Eu digo isso, prefeito, porque a gente está passando por um momento assim, difícil aqui no nosso atendimento, né, que tivemos aí visto que esses dias a gente está vendo a situação. Uhum. E se realmente acontecer, por exemplo, a Santa Casa, que hoje tem uma folha de 400 e poucos mil, ela praticamente dobraria. E aí, se já não tem hoje condição, se a condição já vamos dizer assim, é difícil de você chegar a fechar as contas no final do mês, eu imagino dobrando a folha.
A última proposta que eu acompanhei no Congresso, Oswaldo, era essa de indicar a fonte de financiamento da ordem de 10 bilhões de reais. Os municípios, eles iriam ter que impactar isso em 10 anos, voltaria para a folha de pagamento. Durante 10 anos, ele não contaria como despesa da folha de pagamento, não impactaria o índice dos municípios. Gradualmente, eu acredito que 10% por ano, né, iria voltando para dentro da folha de pagamento esse impacto, certo? Mas a questão não está só no impacto da folha de pagamento, mas de onde esses recursos vão sair para bancar isso.
Uma associação beneficente igual a Santa Casa e um hospital particular, como é que fica a situação, né?
Então, Oswaldo, só uma parte aqui. É que assim, esse piso, ele é para o setor público, né? Então, a gente tem que aguardar os desdobramentos de como vai ser no...
Ah, mas é difícil entender
particular,
assim.
Vai ser difícil, porque hoje vão colocar
a Santa Casa, hoje já está tendo até que ter reforço dos enfermeiros da prefeitura.
Correto.
Ou eu estou errado, ou a prefeitura não está ajudando com algum enfermeiro ali?
Não, nós ajudamos com recursos, né? Eles pagam a parte da folha com esse recurso que nós repassamos.
Tá, mas aí hoje, sim. Se acaso vir acontecer isso, o que nós vamos fazer?
Esse valor não seria suficiente. Não seria suficiente.
Porque hoje, vamos dizer bem a verdade, se a Santa Casa abandonar o pronto-socorro, o município não tem condição de tocar ele.
Nós teríamos que fazer novos convênios, né? Buscar outras alternativas. Difícil.
Vamos falar
outras
bem a verdade, seria uma, vamos falar que é uma preocupação iminente, né? Eu acho que é iminente. É, porque nós
estamos. O município não teria condições de instalar com essa quantia, com esse valor, mas nós tivemos uma reunião dias atrás com o provedor da Santa Casa, o Zu Castanho, também com o Elton, que é o administrador. Esteve presente a Eliane, da 18ª Regional de Saúde, esteve presente também o Conselho Municipal de Saúde, né? E nós fizemos uma reunião debatendo essa questão dos repasses feitos para a Santa Casa. Nós já tivemos uma melhoria dos repasses, Oswaldo, da ordem de 37,98% do valor que era repassado para a Santa Casa na administração anterior para nós, certo? E nós temos melhorado, né, gradativamente. O convênio ainda está vigente, vai até o segundo semestre, né, e já estamos analisando possibilidades de melhoria. E também tem um detalhe, o município consegue, junto aos deputados, recursos que vêm para Santa Casa. Então nós temos deputados aí da nossa base que têm mandado recursos continuamente, né? O Frangão esteve aqui recentemente e pediu para que nós pudéssemos repassar recursos para Santa Casa. Sandra Alex pediu que o município, até porque tem que ser através do município para chegar tudo, na Santa Casa, né? Então nós temos ido atrás de recursos, temos conseguido bons recursos aí para Santa Casa através dos nossos deputados, o que também contribui para que a Santa Casa continue prestando o excelente serviço que eles prestam lá, Oswaldo.
Mas infelizmente, esses últimos dias, a gente está vendo aí uma reclamação iminente da comunidade no atendimento, não é, prefeito?
Eu creio que eles já estão trabalhando para sanear isso aí, Oswaldo.
É porque a gente vê ali o seguinte, ali é um pronto atendimento e um pronto socorro.
Isso.
E quando você, que nem essa noite, teve gente, tivemos vários casos que acabaram ocorrendo na região, que acaba caindo aqui.
Correto.
E o município é obrigado a atender. E o médico é obrigado a atender a ocorrer a emergência e largar aquilo que não é emergência. Uhum. E, consequentemente, fica a pessoa 5-6 horas ali.
Nós já repassamos essa demanda para a Santa Casa, né? A necessidade de restabelecer o atendimento que nós conveniamos com eles, né? Mas essa dificuldade, assim, de adequar autoatendimento com pronto atendimento com pronto socorro, né, é uma logística que a Santa Casa deverá fazer aí no transcorrer dos próximos dias, Oswaldo.
É mesmo, porque às vezes você vai no posto de atendimento, no pronto atendimento do postinho, aquelas coisas, certo. E aí o médico manda para pronto socorro, e aí fica difícil, né?
Essa parceria da Santa Casa com o município, Oswaldo, ela é muito positiva para ambos os lados.
Sim.
O município ganha com isso, mas a Santa Casa também ganha, né? Se a Santa Casa tivesse que entregar hoje esse convênio de volta para o município e o município tivesse que colocar o pronto-socorro, a Santa Casa também teria dificuldades de se manter, né?
Não, eu digo, prefeito, não, mas eu digo no sentido do atendimento à população, porque, na verdade, se colocar um pronto-atendimento e um pronto-socorro junto, fica nessa situação que a gente está vendo aí, está vivendo hoje.
Correto.
Infelizmente.
Essa é uma política que a Santa Casa tem que analisar, né? Até porque eles abriram também para outros convênios, né? Convênios com cidades vizinhas, né? E isso eles têm que se ajustar.
Mas o pronto-socorro, ele é obrigatório por causa do Estado, né? Ela tem uma participação
porta
com
aberta.
O Estado, ela é porta aberta, uhum. Então não tem o que se fazer.
Ela,
né,
é porta aberta e isso traz. Então essa logística, essa estrutura para atender tudo isso, né, passa ali pela provedoria da Santa Casa, o administrador, eles devem estar buscando formas de resolver, sanear esses problemas.
Inclusive, esses dias foi buscado uma forma também de fazer no posto de atendimento, fazer um ponto de atendimento para as pessoas com dengue, né?
Sim, então, o município, ele vem buscando, né, a melhoria no atendimento fora da Santa Casa para tentar melhorar e desafogar. Então, assim, essas enfermeiras mesmo do PSS, elas são para fazer atendimento de medicação injetável no posto e para curativo de laser terapia. Então, assim, é um plano de trabalho, né, montado na Secretaria de Saúde para tentar ampliar o atendimento na rede municipal e desafogar o pronto-socorro. E também, sim, estão analisando a possibilidade de fazer um atendimento da dengue.
Unidade de referência.
Unidade de referência para.
Estivemos debatendo com o Wanderson e ele está providenciando uma unidade de referência para a dengue, a exemplo, aos moldes, como era aqui o da Covid aqui na UEMP.
É porque é necessário, né? Porque a gente está vendo ali que às vezes a maioria das pessoas que estão ali para atendimento, para pronto atendimento,
sintomas respiratórios da dengue, né? Oswaldo, nossos números estavam até sob controle no dia 28 de março, saiu um relatório onde nós tínhamos 26 casos somente de dengue.
Mas
nós
agora
temos assistido aqui a nível regional uma elevação considerável desses números, né? Então, Londrina mesmo já decretou epidemia, né? E aqui ao redor muitas cidades estão também com uma pressão sobre esses números da dengue aí. Por isso que nós estamos decidindo por colocar uma unidade de referência exclusivamente para atender a dengue.
Bom, então só para a gente fechar, inscrições abertas para o SS para de imediato, né? Principalmente esses enfermeiros aí.
Exato, contratação imediata para começar já no dia 4 de maio. E só lembrando, Oswaldo, para os inscritos, para se atentarem quanto à entrega de documentação, tá? Não esquecer a documentação, porque desclassifica, né? Documento legível. E lembrando que se o candidato for PCD, que é para vaga de deficiente, ele tem que levar o laudo médico, tá? E se for afrodescendente, a autodeclaração.
Tá, e as inscrições no site da prefeitura?
No site da prefeitura.
Tá, outras coisas, prefeito, a situação da SEI, da Câmara e da prefeitura está em andamento, né?
Nós estivemos no Ministério Público a semana passada, depois de termos instaurado a sindicância, né? Já passamos para o Ministério Público a situação que já estamos investigando, que já estamos acompanhando através dessa sindicância, e estamos contratando perito para fazer a vistoria, as análises nas obras que foram realizadas, Oswaldo.